O episódio de hoje começou a ser pensado nos tempos distantes de 2019. O mundo era literalmente outro. Mas o episódio de número 8 desse podcast também é especial por um outro motivo. Quem vai fazer parte dele junto comigo? É isso aí, hoje eu não tô sozinha aqui. E eu trouxe uma convidada muito especial, que é uma outra Beatriz, a Beatriz Guarezi, que eu conheci num grupo de Facebook onde ela estava divulgando a edição inicial de um projeto que hoje é uma das minhas newsletters favoritas, a Beats to Brands. A gente evoluiu essa conversa para o Twitter e depois para trocas de e-mails sobre análises que ela faz quase toda semana, há 2 anos praticamente. São análises sempre pertinentes a respeito de marcas e tecnologia. Em algum momento do ano passado, a gente se conheceu pessoalmente pela primeira vez. E aí é aquilo, né? Duas Beatrizes com carreiras semelhantes, interesses similares, conversando por algumas horas sobre temas interessantes. Na primeira hora eu já sabia que esse papo já podia render um podcast. E a gente até brincou um pouco com isso. Então é por isso que a gente está aqui hoje, né? Por esses e outros motivos que eu convidei a Bia para a gente falar sobre um tema que, na época, já estava começando a aparecer em artigos e fóruns no Brasil e no mundo afora, que é trabalhismo. E agora, com um cenário mundial completamente diferente do que a gente esperava da última vez que a gente se viu, eu tenho certeza que o tema é mais atual do que nunca, né? Então, continue ouvindo para um papo sobre relações de trabalho em 2020, os perigos de atrelar sua identidade ao que você faz, e a aceleração de novos modelos de trabalho devido aos impactos do coronavírus no mundo atual. Bom, gente, primeiramente eu queria dizer bem-vinda, Bia, ao podcast. Você é a nossa segunda convidada aqui. Eu acho que esse episódio foi muito esperado por mim, por algumas pessoas que começaram a me seguir a partir da indicação que você fez algumas edições atrás da newsletter, né? E eu queria pedir que você se apresentasse para o pessoal rapidamente, falasse um pouco do seu projeto antes da gente entrar no tema.
Primeiro de tudo, obrigada pelo convite. Estou muito feliz da gente estar oficializando aí esse projeto que, de fato, acho que todas as nossas interações renderiam um podcast. Então, estou muito feliz que a gente está agora interagindo nesse ambiente oficialmente. Eu sou a Beatriz, todo mundo me conhece como Bia. Eu trabalho com branding, então eu sou estrategista de marcas de profissão. Eu trabalho com branding desde 2014. Passei agora recentemente pela Ana Couto, que é uma das maiores agências de branding do Brasil. Pude trabalhar com vários clientes super legais, com estratégia de posicionamento, propósito, naming, arquitetura de marcas, enfim. Eu habito aí o universo das marcas já faz quase 7 anos. E aí, de 2 anos para cá, eu me tornei também criadora de conteúdo. Quando eu senti falta de um espaço na internet, assim, especialmente no Brasil, para falar de branding, que é o meu exercício, é a minha profissão, que é o que eu gosto, mas num contexto de tecnologia, de mundo tão acelerado, sabe? Ficava sentindo um pouco de falta dessa contextualização de mundo em relação às marcas, e não só aquela coisa muito metodologia, teoria. E aí eu fui atrás de eu mesma criar isso em formato de newsletter. Então, assim nasceu a Beats to Brands em junho de 2018. Hoje a gente conversa com mais de 6 mil pessoas em todo o Brasil, na verdade, umas até espalhadas pelo mundo. E a gente fala de grandes temas, assim, grandes assuntos sempre pertinentes ao universo das marcas, da tecnologia e de comportamento.
Eu sou muito fã da newsletter da Bia, e eu acho que eu comecei a assinar, não vou me lembrar exatamente, mas se eu não me engano foi na primeira edição ou na segunda, né? Eu até falei para vocês na época, ou alguns meses depois, mas foi uma grande inspiração para mim para começar esse podcast também, né? Tipo, ver
Ah,
uma
que
pessoa
bom.
fazendo um projeto tão legal quanto o seu, né? E que evoluiu para uma coisa muito massa e está passando por um momento ótimo. Inclusive, quem não segue ainda no Instagram é @beats2brands, né, Bia? Lá tem o link para se inscrever
Isso.
na newsletter. E aí eu pensei, cara, eu também tenho vontade de fazer um projeto há um tempo, sabe? E por que não? Só porque eu nunca fiz um podcast antes, quer dizer que eu não consigo? Spoiler, dá para fazer.
Sim, isso é uma coisa que eu falo muito assim para as pessoas. Ah, como que você começou e tal? Cara, tem um monte de plataforma gratuita por aí. É só você. No meu caso, eu sempre gostei muito de escrever. A minha mídia sempre foi a escrita. Tanto que eu até tenho um pouco mais de dificuldade com o Instagram, com podcast e tal, mas sempre que me convidam eu venho. Mas essa coisa do escrever, tá cheio de plataforma por aí que é só você publicar, sabe? É de graça, não custa nada. É meio que você, acho que, encontrar a motivação e encontrar o espaço na sua rotina, porque uma coisa que eu aprendi também nessa coisa do projeto pessoal é que você tem que ter uma
Com
frequência.
certeza.
Se você só disser, ah, eu gosto tanto de escrever, vou escrever uns artigos, não vai sair do papel. Tem que ser tipo, gosto muito de escrever, vou escrever um artigo por semana. Ou um artigo a cada 2 semanas, sei lá. A frequência que você quiser dar, mas tem que ter um
É, e
compromisso
aqui até eu
aí.
faço um meia-culpa, porque eu sou totalmente sem programação. Às vezes eu consigo fazer vários episódios seguidos, assim, e às vezes eu tiro um tempo. E recentemente eu até percebi que é ok, tipo, é o jeito como eu tô funcionando hoje, é o jeito como eu consigo no meu processo,
Sim.
pelo menos pra mim, é o que eu consigo colocar para fora, para mim tem sido bem positivo, sabe? Mas eventualmente eu gostaria de seguir o seu conselho em full e continuar num esquema de pelo menos um episódio por mês, né? Mas esse lance do projeto
Sim.
pessoal é até é interessante para a gente puxar para o nosso tema de hoje, porque quando eu estava lendo muito sobre relações de trabalho, né, aqui alguns artigos que a gente compartilhou, enfim, para pensar no tema, uma das dicas que eles falam muito para você não se ver imerso no seu trabalho o tempo inteiro, né, na sua relação só com o que você faz para sobreviver, para ganhar dinheiro, era pensar em outras coisas não relacionadas ao seu trabalho, né, trazer um hobby para sua vida, um outro projeto, alguma coisa que te traga uma sensação mais de sentido mesmo, que não só o seu trabalho, né? E acabou que, né, o que eu faço aqui é muito relacionado com o meu trabalho também, meu trabalho na vida real, que é trabalhar com planejamento em agência de publicidade, porque eu acabo explorando temas que têm a ver com propaganda, com, enfim, com marcas e tudo mais. Só que nem sempre são temas que estão dentro do meu escopo de trabalho, então eu meio que considero off course, sabe? Mas de toda forma, me faz pensar nessa coisa da relação de trabalho nunca, nunca ser tão conturbada como ela é hoje, sabe? A gente trabalha horas e horas a fios, assim. Eu já vi, milhões de posts de gente, tipo, trabalhando na madrugada no Instagram, enfim, e meio que até se vangloriando, mas sentindo um certo orgulho nisso e tal. E por muito tempo eu também achei que era uma coisa bacana, sabe? Nossa, tô trabalhando demais, uau, muito produtiva. Mas até que ponto, né, as pessoas se definirem por as suas profissões ou até onde elas trabalham é uma coisa bacana, sabe? Eu não sei o que você acha.
Sim, nisso assim, quando você estava falando que às vezes peca por não ter tanta frequência, eu ainda quis falar, mas calma, sabe? No fim do dia, é um projeto pessoal, é uma coisa que você está fazendo por prazer, ou por evolução pessoal, por desenvolvimento próprio, e que, by the way, está entregando um conteúdo muito legal de graça para as pessoas. Então, no nosso caso, assim, tanto meu quanto o seu, que a gente não vive disso, que a gente faz isso realmente com o nosso tempo livre e que o que nos mantém são os nossos empregos, acho que a gente também não precisa colocar tanta pressão. E aí que eu acho que vem essa coisa do qual que a linha muito tênue, sabe, entre um hobby que você gosta muito e você construir um segundo emprego para você mesma,
Exatamente,
sabe? Você
exatamente.
transformar isso numa relação de trabalho, muitas vezes mais rígida que a relação de trabalho que você tem no dia a dia. Porque eu, às vezes, me pego sendo comigo mesma uma chefe pior que o meu pior chefe da
Nossa,
vida,
muito. A gente
sabe?
sempre se coloca muito mais para baixo do que outras pessoas, né? Tipo, nossa, você não tá produzindo, como assim?
Sim. E às vezes a gente não para pra pensar que, nessa lógica de você não é o seu trabalho, né? De que aquilo que a gente está fazendo, no meu caso, por exemplo, uma newsletter, ou no seu caso, um podcast, que aquilo não é um fim nele mesmo. Aquilo é parte do meu processo. É parte do meu processo de evolução pessoal, evolução profissional, conhecer pessoas. Eu aprendo muito mais escrevendo sobre algo do que só assistindo uma aula sobre algo. Então, a quantidade de coisa
Total.
que eu sei desde que eu comecei a escrever sobre é absurda. Só que isso você tem que meio que dar um passo para trás e olhar para a figura mais de longe, sabe? Que às vezes a gente fica muito inserido no dia a dia e aí vira mais uma fonte de cobrança e mais uma fonte de ansiedade. Para mim é terrível, assim, quando eu não. Que a minha frequência é: eu mando um e-mail toda quinta-feira. Só que, como eu falei, eu faço isso no meu tempo livre, eu tenho meus métodos, né? Minha rotina, que me permite ter um e-mail finalizado toda quarta-feira à noite para deixar agendado. Mas às vezes não dá. Às vezes você não tá bem, às vezes o trabalho tá te exigindo um pouco mais, às vezes acontece alguma coisa e quebra essa rotina, enfim. E eu já me peguei em muitos momentos sofrendo, assim, o que que as pessoas vão pensar se esse e-mail não chegar na caixa de entrada? Mas no fim, tipo, calma, sabe? Você não. O meu valor não tá atrelado a isso somente. Isso é uma das coisas que constrói quem eu sou.
Total.
E eu falo isso da Bits, mas eu já passei por isso inúmeras vezes em entregas profissionais também. De tá tudo bem, eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista, então eu tendo a sofrer um pouco mais com isso, assim, desse momento do tá tudo bem, o mundo não vai acabar se isso aqui não sair exatamente do jeito que a gente gostaria,
Nossa,
sabe?
total. E eu acho que na mentalidade de trabalho que a gente construiu, né, que foi, na verdade, imposta a nós quando a gente entra no mercado de trabalho, principalmente um mercado como o de propaganda, o de branding, enfim, é muito fácil você cair nessa armadilha de sempre estar produzindo, sabe? Mesmo que seja fora do seu trabalho, né?
Sim.
No nosso caso aqui, como você estava falando, num projeto, o seu por escrito e o meu por voz, que acaba escrevendo também. Mas é muito fácil a gente entrar nessa noia de, ai, não, mas e se não der certo? E se eu não fizer assim? Se eu não fizer assado? E cada vez mais essa cobrança leva a gente a não produzir. É tipo, gera o efeito contrário, né? E aí é
Exatamente.
complicado para mim, pelo menos, né, tipo, balancear isso com o meu trabalho, porque eu sou o tipo de profissional que se falam para mim, faz um negócio, eu vou lá e faço, e eu nem penso quanto tempo eu vou levar, se às vezes eu consigo fazer ou não, eu vou fazendo. E quando eu vejo isso versus ao que eu tenho que fazer, tipo, para mim ou alguma outra coisa, é até difícil equilibrar no sentido de, mas poxa, eu gastei 10 horas naquilo, eu posso gastar 10 horas aqui do meu tempo livre para fazer isso para mim também. Mas parece que porque eu não adequei isso como um trabalho, mesmo que seja um trabalho pessoal para mim mesma, não funciona. E aí eu vejo que o meu, sei lá, minha organização mental de trabalho tá um pouco desequilibrada, né? Porque parece que se eu não estou produzindo dentro do trabalho ou fora dele, eu não tenho esse valor. E eu comecei a questionar isso até na terapia um tempo atrás, sabe? De falar, por que que eu penso que eu não tenho valor fora do meu trabalho? Assim, tipo, será que eu não sou nada além de Beatriz, a publicitária? Não, não é possível, né? Então, eu comecei a perceber isso, assim, principalmente no ano passado, né? Que foi quando eu comecei esse processo de entender que eu tava dando muito valor para mim como profissional. Nossa, você tá fazendo um bom trabalho, é legal, bacana, mas não como um todo, sabe? E aí eu comecei a pensar sobre o quanto que a gente é afetado pelo trabalho nesse ponto, né? Eu até vi pessoalmente uns casos de, tipo, pessoas próximas a mim que saíram do emprego, ou então uma amiga que resolveu trocar de profissão, enfim, e gera aquela confusão, né? Mas quem sou eu fora desse trabalho e dessa identidade que eu construí para mim?
Sim, eu te confesso, até abrindo meu coração aqui nesse espaço, que eu acho que eu ainda tenho muito a evoluir nesse sentido, assim. Eu sempre fui uma pessoa que pautou o próprio valor e o valor das suas escolhas e o valor, assim, da sua trajetória pelo meu momento profissional. Tipo, eu sempre, sempre aquela coisa do quem você quer ser quando crescer, quem você quer ser
Nossa,
quando
sim.
crescer. E isso sempre muito atrelado ao trabalho. Eu acho que eu tenho muito a desconstruir ainda nisso. Mas teve uma coisa que eu consegui, que eu consegui, assim, eu vi essa desconstrução acontecer nos últimos tempos, que foi, eu sempre fui uma pessoa, eu não sei se é meu signo, que eu sou capricorniana, muito assim, não sei se é meu
Amei.
signo, se é a minha criação, que eu sempre tive muito essa coisa do destino final, sabe? Não,
Sim.
eu um dia vou trabalhar naquele lugar. E aquele lugar vai ser a grande validação que eu preciso. Ah, e a Bia tá fazendo o quê? A Bia tá trabalhando naquele lugar. Nossa!
Sim.
Sabe? Eu sempre fui uma pessoa de metas e de objetivos, e esses objetivos sempre atrelados, olha que loucura, não necessariamente a um emprego, ou a um papel, ou a um salário, mas a um lugar.
É, esse ponto é louco mesmo.
Eu brinco, eu falo, inclusive, já falei já várias vezes abertamente sobre isso, que a Ana Couto, por exemplo, foi uma grande linha de chegada para mim, porque eu comecei a trabalhar com branding em Florianópolis, que é de onde eu venho, numa consultoria de 5 pessoas, e lá em 2014, e na época a Ana Couto já era a referência em branding. Então, se você é uma pessoa que quer trabalhar com branding, é lá que você quer estar. E em 2014, era lá que eu queria estar. Em 2018, eu cheguei. Então, essa chegada validou muito da minha trajetória naqueles 4 anos. E aí, agora, recentemente, eu cheguei nesse momento que eu passei 2 anos dando a Couto e eu vi o fim desse ciclo se aproximar, sabe? E só que nesses 2 anos eu também tinha construído a Beats. E a Beats me permitiu ser. Beats é apelido de Beats to Brands,
Só
né?
para chegados.
Para quem. Não, todo mundo pode chamar assim, não tem problema. E aí, nesses 2 anos de Beats, eu tive essa oportunidade também de ser eu mesma. As coisas que eu sei, as coisas que eu compartilho, as pessoas falando comigo diretamente, não falando com um projeto, não falando através da empresa que eu tô, sabe? E aí, isso foi uma das coisas que mais pesou, assim, nesse momento de, cara, por que que eu tô querendo ir para um lugar X ou Y, sendo que o lugar X ou Y tem que permitir que eu seja eu mesma? E não eu ser menos eu mesma para caber em qualquer lugar,
Total.
sabe? Então, isso foi uma coisa muito poderosa para mim. Eu ainda não acho que eu esteja livre dessa questão das expectativas e da pressão, assim, em relação ao que você faz da vida, valendo mais do que, às vezes, quem você é e o que você faz quando você não está fazendo aquilo. Eu não achei esse equilíbrio, inclusive, falo. Vou assumir isso, porque, enfim, não estamos aqui para contar a história. Mas uma coisa que eu sinto que aconteceu comigo foi muito poderoso foi isso. Quem eu sou profissionalmente hoje me importa mais do que onde eu estou profissionalmente. E foi uma mudança muito poderosa para mim,
É,
assim.
eu acho extremamente interessante essa sua abordagem, porque eu lembro que a gente já falou sobre isso antes, né? Eu tenho meio que o processo contrário. Eu nunca trabalhei num lugar assim de nome, vamos falar, dentro do contexto da minha profissão. Mas eu sempre valorizei muito mais dentro do lugar onde eu estava, se as pessoas, nem era eu, tá? Olha outra loucura. Se as pessoas estavam vendo o meu trabalho como uma coisa positiva que levava para frente, se ele estava sendo bem visto pelos clientes, se eu estava tipo construindo alguma coisa, mas por mais que eu soubesse que para mim era suficiente, sabe? Tipo, nossa, esse projeto foi muito legal, eu gostei de fazer, eu achei que o resultado foi bom, eu ainda ficava muito refém, da validação de outros, tipo do meu chefe, da equipe com quem eu trabalhei, do cliente, que eu acho que é natural também, mas chegou num ponto que eu percebi que mesmo se eu achasse que fosse um bom trabalho, se alguém dissesse para mim que tinha alguma coisa ali que precisava melhorar, não sei o quê, ao invés de eu absorver aquilo como uma coisa para eu crescer no ambiente, me destruía toda a confiança que eu tinha construído no processo do projeto. Eu ficava, nossa, então tá tudo horrível, enfim, porque eu tava colocando esse valor na mão de outras pessoas, né? E é uma doideira, isso não faz o menor sentido. E passar por esse ponto também, para mim, foi super viradinha de chave, sabe? O que você falou sobre ainda estar se desconstruindo, eu acho super importante também, porque para mim a desconstrução, pelo menos eu tenho a impressão que ela vai ser eterna, sabe? A gente sempre tá se adaptando, sempre tá mudando, sempre tá evoluindo, se der tudo certo na vida, né? Não ficamos muito para trás. Então, acho que essa visão de a gente olhar para nós mesmos e pensar, cara, muito legal isso aqui que aconteceu, mas eu sei que é um trabalho em progresso, né? É um trabalho constante. Então, eu acho que o que você relatou aí para mim já foi uma puta desconstrução, sabe? Já mostrou uma outra visão assim de como você vai levar a sua relação de trabalho daqui para frente. E hoje eu tô nesse momento,
Oi.
desculpa te interromper. Hoje eu tô nesse
Imagina.
momento de entender que, tipo, o meu valor pode vir de mim também, não só dos outros, sabe? E de saber que não é só o trabalho. Tipo, se eu quiser fazer um projeto à parte, vai ter um valor porque eu vi valor em fazer isso, sabe? Mesmo que eu não tenha uma grande troca. Então, assim, hoje a gente, só para dar um último exemplo aqui no âmbito do podcast, que eu não considero um trabalho, apesar de ser super trabalhoso, né? Eu levo mais ou menos 10 dias para fazer um episódio. Se eu fizer direitinho, né, com todo o roteirinho e não sei o quê. E aí, de vez em quando eu recebo, né, umas DMs no Instagram, ou então umas menções no Twitter de uma pessoa falando, nossa, gostei muito do episódio e tal. E é uma sensação tão legal saber que uma coisa que eu não devo a ninguém, sabe, não é um trabalho, não é nada que vai me dar um valor que não seja o que eu mesma coloquei, causou uma sensação bacana em outras pessoas. Então, eu queria mais disso na minha vida de trabalho, sabe? Estou tentando trazer mais essa mentalidade do meu projeto para o meu trabalho. Eu acho que esse equilíbrio tem me feito bem, assim, na profissão.
Sim, não, eu passei exatamente por isso também, do reconhecimento, assim, e eu acho que talvez, reconhecimento seja uma palavra importante para essa conversa também. Que uns precisam de mais, outros precisam de menos. Uns precisam, sei lá, disso sempre, do seu chefe, dos seus pares, da sua rede profissional, a julgar pelo que as pessoas, pela biscoitagem que as pessoas fazem no LinkedIn.
Esse é outro ponto pra gente falar também.
Exatamente. Então, assim, e é engraçado que as pessoas, elas precisam de reconhecimento em níveis diferentes. E elas encontram fontes de reconhecimento totalmente diferentes, né? Eu acho que nisso é esse processo muito difícil até, né? Da gente se olhar no espelho, seja no processo terapêutico com alguém, ou seja, a gente com a gente mesmo, e botar o dedo nessa ferida, assim, de por que que eu preciso desse tipo de reconhecimento?
Total.
Sabe? Até, eu faço isso muito quando eu paro, eu sempre, nesse processo da Bits, gosto de olhar para as coisas de fora, né? Isso eu faço muito para redes sociais, para o nosso comportamento e tal. E recentemente eu fiz, inclusive, sobre viagem. Tipo, por que que você viaja para os lugares que você viaja? Será que é porque você realmente quer ir, aquilo diz, aquilo te desperta algum sentimento? Ou é porque você quer ser uma pessoa, se você quer que as pessoas te vejam lá? E eu acho que isso existe muito no trabalho também, sabe? As escolhas que a gente faz, os lugares que a gente vai, os cursos, as formações, de será que isso tem mesmo
Nossa, sim.
a ver comigo? Será que isso é quem eu sou? Ou será que é quem eu tô me tornando para que os outros me aceitem, para que os outros me reconheçam?
Eu acho que essa reflexão, ela se estende para todas as áreas da nossa vida, quando a gente para pensar, né? Que nem você falou. Começa com a viagem, mas aqui no tema de trabalho, para mim é super o gancho do LinkedIn, o cara que fica lá postando pequenas historinhas romantizadas sobre a empresa dele, sobre, sei lá, quando ele foi demitido, mas foi uma grande oportunidade para ele abrir o próprio negócio. Enfim, eu cansei de ver esse povo do LinkedIn de palco glorificando esses momentos, né? E aí, eu lembro que uma das primeiras coisas que eu vi, assim, popar no meu feed, no LinkedIn, na primeira semana que a gente começou a fazer isolamento social aqui, né? Que pra mim foi na semana de... Acho que o último dia que eu trabalhei fora de casa foi dia 13 de março. Então, na semana que teve essa segunda-feira seguinte, foi dia 17. A primeira coisa que eu vi foi uma pessoa postando uma coisa assim. O que que vai ser essas pessoas que ficam no LinkedIn postando foto do trabalho todos os dias? Agora que não tem como ir pro trabalho. E aí, é outra coisa que eu parei para pensar, sabe? Tipo, se a gente tá se definindo tanto pelo trabalho, seja pelo local ou por esse review positivo dos pares, dos clientes, enfim. Quando isso é tirado da gente, inesperadamente, né? Que a gente se vê numa situação de estar trabalhando de casa, que para a maioria das pessoas, acredito que foi, né, tipo, uma mudança extremamente brusca. O que que você Sim. faz, né? Quando você se vê nessa situação de, poxa, eu não posso mais ficar postando que eu tô trabalhando até 5 da manhã, ou então falando, quem acorda cedo é quem ganha o mundo, sabe? Vira uma outra chave.
Mas sabe o que eu acho? Eu acho que o discurso agora, quase um mês de quarentena depois, né? Que realmente eu também. A última vez que eu saí oficialmente para trabalhar foi dia 16 de março. Daqui a pouco vai fazer um mês. Eu acho que ela tem se adaptado agora para essa coisa do o que, que é produtividade Sim. em tempos de quarentena. Então, você já fez yoga hoje? Você já meditou hoje? Você já acordou? Botou uma roupa? Gente, essa coisa do acorda e bota uma roupa.
Não.
Às vezes eu fico tipo, me deixa em paz.
Eu e meu pijama estamos aqui trabalhando.
Exatamente. E aquilo, assim, tudo bem, as pessoas às vezes são bem intencionadas, né, em querer compartilhar coisas que são boas para elas mesmas. Mas já virou outro tipo de pressão, e aí, de novo, esse ciclo do biscoito, assim, né, de olha eu aqui, acordei cedo, fiz meu café com manteiga, com sei lá o quê, fiz minha yoga, fiz minha meditação,
botei
uma roupa, estou sentado, pronto para ser produtivo, mesmo em casa. E tem essa coisa de, cara, calma aí. Não é que a gente tá em casa.
De férias, né?
Que a gente tá passando. Não, exatamente. Não é porque você tá em casa porque, sei lá, o seu escritório tá em manutenção, daqui a 2 semanas todo mundo volta. A gente tá em casa, a gente não sabe por quanto tempo, a gente não sabe quando a gente volta. A gente tem muitos amigos, colegas, conhecidos passando por dificuldades reais Exato. Nesse momento. Seja, sei lá, eu tenho amigos que trabalham na área da saúde. Tenho amigos com familiares que trabalham na área da saúde. Tenho amigos que estão perdendo Sim. emprego. Tipo, a gente tá numa situação completamente atípica e a gente não tá simplesmente trabalhando de casa. Então dá uma segurada aí na sua pressão por produtividade, que a gente não é obrigado,
e não
sabe?
Só por produtividade, mas a expectativa de que todo mundo reaja como você reage, né? Tipo, se você é o tipo de pessoa que consegue ficar extremamente focada, não olha as notícias, não fica triste, não pensa no cara do rap que tá entregando sua comida todos os dias, mas não sabe se vai ter emprego amanhã pra ele e tal... Beleza, mas nem todo mundo é obrigado a racionalizar desse jeito, né? Eu tenho dias que estou ok, tem dias que eu estou, tipo, muito mal, nervosa, ansiosa, considerando as situações do trabalho, considerando o mundo, enfim, eu acho que isso é extremamente normal. Tipo, na primeira semana eu estava super otimista, mundo, vai, vai planeta, depois bate aquela bad, vai e volta. E eu acho que isso vai ficar acontecendo, a gente não tem como prever o que vai acontecer, né? A gente tem como pensar sobre, discutir, conversar, mas o que eu sinto falta das pessoas nesse momento é a mesma coisa que eu sentia falta quando eu via lá os linkedinistas de palco escrevendo posts. É empatia com o outro, né? É tipo, entender que nem todo mundo vai conseguir trabalhar, acordar de 4:30 da manhã para ser extremamente produtivo antes de chegar no trabalho, aí chega lá, produz pra caramba, chega de noite, trabalha na sua startup e tal. Você tem que ser muito privilegiado para conseguir fazer isso, e você querer que o outro consiga também dizer que se ele não consegue, ele é um fracassado, ele não criou o próprio espaço no trabalho, só gera mais frustração, mais ansiedade, mais, sei lá, mais burnout, sabe? Porque a pessoa simplesmente não consegue ligar esse botão do tipo, ah não, agora eu vou ser essa pessoa igual esse cara, eu vou comprar o livro de acorde de manhã cedo e seja produtivo. Tem que se entender que cada um tem seu tempo, né? E a gente está passando por uma revolução no ambiente de trabalho que era esperada que fosse acontecer daqui a alguns anos, né? Eu, por exemplo, trabalho numa empresa que a gente tinha implementado o home office de maneira experimental fazia 2 semanas antes de virar obrigatório para todo mundo, sabe? Já rolava algumas, de vez em quando, as pessoas fazerem, mas a gente implementou um sistema mesmo de, é assim que vai funcionar, vai ser assim a escala e tal. 2 semanas antes de começar o caos. Muitas empresas não tiveram nem esse tempo, né? A galera foi jogada no dia tal que o governador fechou o estado, o prefeito mandou parar de trabalhar, fique em casa. Então, esse tipo de mudança forçada, acelerada pelo momento que a gente está vivendo, vai ter consequências, sabe? Tanto na produtividade das pessoas, quanto no que vai acontecer depois, né? Porque tem empresa que vai se adaptar super bem, tem empresa que vai ser uma porcaria. E aí... também na psique da galera, né? Tipo, a gente tá vivendo, quer queira, quer não, um momento traumático. É que nem você falou, tem pessoas que você conhece que trabalham em saúde, ou gente que a gente conhece que tá perdendo emprego. Tudo isso tem um efeito muito grande, né? E a gente tem que ter um pouco mais de calma e empatia, eu acho.
Eu tenho lido bastante, assim, sobre esses movimentos, essas mudanças trazidas pela pandemia. Eu acho muito cedo para fazer qualquer aposta, sabe? Ah, o mundo vai ser assim, 2 pontos, porque acho que existem essas ondas, né? Existe o final desse ano, existe o ano que vem, existe daqui a 5 anos. E acho que tudo isso já entrou numa esteira de impacto que é do que a gente está vivendo agora. Mas uma das coisas que eu tenho gostado de ler sobre, que alguns futuristas têm conseguido afirmar, é que todo esse momento, ele nada mais é do que um catalisador, ele é um baita de um acelerador de muitas mudanças que já vinham acontecendo, só que num ritmo mais lento. Só que o problema disso é que tem muitas mudanças que foram aceleradas que são positivas, tipo a gente interagir com a família virtualmente, a gente de fato tá se sentindo próximo das pessoas, distante. Que é uma coisa que a tecnologia sempre
prometeu. E nunca entregou.
Exatamente. Agora a gente tá vendo essa entrega. As conveniências do dia a dia também, né? Essa coisa dos aplicativos de entrega, desses serviços que estão fazendo muita diferença agora. Mas também tem essa coisa do momento profissional, do lugar que você tá. Como que isso vai ser acelerado nesse momento? Que eu fico pensando assim, que lugares propensos a essa falta de empatia, essa insensibilidade em relação à empresa, colaborador, que coloca as pessoas no ápice da sua pressão, assim, se você já tem essa panela de pressão no seu ambiente de trabalho e agora você bota essa panela de pressão dentro de outra panela de pressão, o que acontece com essas pessoas?
A panela
sabe?
Explode.
Eu fico
esperando isso acontecer.
Pensando,
né?
até nessa cultura que a gente conhece, assim, das agências de publicidade, que até o Lucas... Como é que é o sobrenome dele, gente? Ele tem aquele podcast
Propaganda,
maravilhoso.
Não é isso aí. Eu não sei falar o nome dele também,
Isso.
Lucas. Se você um dia escutar esse episódio, desculpa.
Lucas, dá uma ajuda aqui pra gente depois. Mas que ele fala muito, né, desse ambiente, dessas relações tóxicas e da pressão que as pessoas têm dentro das agências. Se normalmente já era assim, imagina esses lugares em que esse clima
Exato.
É super já consolidado e agora com essa incerteza de vai ter cliente, se vai ter cliente ou não vai ter, se vai ter projeto novo entrando ou não vai ter, se a equipe vai permanecer, se não vai, como que a gente trabalha remotamente. Então, você já pega pessoas super pressionadas e coloca todo mundo num ambiente de mais pressão ainda, né? Isso também talvez é um convite, ou quase um chute, assim, um pontapé no repense suas relações
Sim.
com o trabalho. Repense o seu próprio valor em relação ao e o quanto ele está atrelado ao seu trabalho. Porque se você não fez isso até agora, eu acho que agora todo mundo vai ter que parar para fazer um pouquinho.
É o que a gente estava comentando no começo do episódio, né? Você falou sobre o local de trabalho que você gostaria de estar, que define um pouco de como você se vê, né? O seu valor. E eu falei um pouco do meu trabalho em si. E aí, que bom que nós duas estávamos conseguindo fazer essas reflexões antes desse caos. Porque é exatamente isso que eu acho, né? Quem não teve esse momento, né? Esse privilégio de poder se questionar dessa maneira, porque eu acho que é um privilégio também, nem todo mundo consegue parar e refletir sobre o seu trabalho, sobre o seu papel no trabalho, quando você tem que colocar comida na mesa, né? Essa hora a gente vai ver quais são as empresas que estão realmente dispostas a fazer coisas pelos funcionários, sabe? Até onde for possível para não quebrar a empresa, digamos assim. Então, você vai ver empresas sendo obrigadas a demitir para poder continuar sobrevivendo enquanto empresa, mas ainda assim tentando oferecer alguma ajuda aos funcionários que foram desligados. Você vai ver empresas que simplesmente demitem todo mundo por WhatsApp, feito, eu vi algumas notícias essas semanas também, sem avisar, sabe? Ou empresas, teve uma gringa, que eu não lembro o nome agora, que as pessoas foram logar no sistema na segunda-feira e, tipo, já não tinha mais acesso. Então, eles descobriram assim que tinham sido demitidos. Terrível.
É.
Imagina você acordar para trabalhar, né, no meio da pandemia, vai lá fazer seu login no e-mail da empresa e foi expulso. Tipo, não existe isso, né? E esses relatos
Sim.
não são incomuns, né? Tanto das coisas boas, das empresas que estão assinando pactos de não demitir, ou das empresas que, por mais que tenham demitido, estão tentando fazer alguma coisa para ajudar os funcionários, seja lista para divulgar a galera, seja qualquer outra coisa, sei lá, banco de freela, enfim. Tem de tudo. E as pessoas, eu tenho a impressão, pelo menos, que as pessoas não vão esquecer, né? Do que está acontecendo. Porque muda a vida de todo mundo em todos os aspectos. Então, assim, eu tenho lido bastante também vários reportes relacionados a marcas, né? Como as marcas se posicionam agora, como que elas deviam se posicionar, quem está fazendo o quê, quem não está. Mas falava um pouco sobre isso, sobre o retorno da confiança do consumidor nas marcas, né? E em veículos de mídia tradicionais, enfim, que tinha caído um pouco nos últimos anos. E na ciência também. E como as pessoas estão falando agora para os institutos de pesquisa que elas estão prestando atenção cada vez mais nisso, né, nesse momento. E o ponto do Lucas lá que você levantou me lembrou um tweet que eu tinha printado para colocar no Medium sobre esse episódio, que é um tweet gringo, assim, mas eu vou fazer uma tradução freestyle, é que o cara fala, tipo, se a sua empresa pede que você trabalhe todas as noites e os finais de semana, a sua empresa está quebrada. Esse é um problema de gestão e não é um problema seu enquanto funcionário. É um problema de processo, não é um problema pessoal, né?
Sim, e é incrível como a gente se coloca nessas situações, né? De a gente individualizar,
Sim.
a gente trazer pra gente essa responsabilidade de, às vezes, o excesso de trabalho, não, que eu não dou conta, eu não consigo me administrar, eu não tenho responsabilidade, eu não... Sendo que, às vezes, tem, sim, um pouco demais no seu prato, no, na sua
uhum.
pauta, no que quer que seja, porque a empresa não soube gerenciar
a demanda.
Demanda e capacidade. E eu, inclusive, eu quero até escolher bem as palavras, assim, ao falar disso, porque não é um assunto fácil, mas eu acho que quem pode fazer essa reflexão nessa sua lógica perfeita do privilégio, assim, quem tem o privilégio de fazer essa reflexão de não é você, é a empresa, fazer assim, o máximo possível, porque agora, nos próximos
Sim.
tempos, com essa coisa das demissões, não é pessoal, é por uma questão de mundo, Mas para quem sai, essa sensação de, pô, o que eu fiz de errado?
Exato.
E para quem fica, essa sensação que de, sabe, de interiorizar isso, de às vezes ficar com um pouco mais de trabalho, ficar com um pouco mais de responsabilidade, ficar às vezes até com o luto, essa sensação dos colegas que você tinha que você não tem mais. Eu acho que essa conjuntura por si só já vai abalar, você sabe, vai abalar, vai,
Nossa, total.
acho que vai potencializar muito essa dificuldade que a gente já tem de separar o que que é a gente, o que que é a empresa, o que que são as nossas carreiras. Eu não estou dizendo isso numa coisa coach de tipo, ah, faça a sua reflexão.
Crie sua
Não, acho que
oportunidade.
faz quem. É, não, Deus me livre. É assim, faz quem quiser com os recursos que tiver e também desse lugar de muito privilégio, né, que eu entendo que não é todo mundo que tem, mas de como isso vai se tornar cada vez mais necessário, sabe?
Né? Porque eu também vi muita gente, principalmente nas primeiras semanas, né, questionando tudo isso de relação de trabalho em relação ao modelo em que o nosso trabalho existe, né, no mundo hoje. E assim, eu não acho que a gente consegue ou deve ser idealista no ponto de entender que a empresa não é um negócio, porque a empresa é um negócio, né? Ela tem, por mais que sempre vai ter aquele discurso na maioria dos lugares de somos um time, somos uma família e tal, o negócio precisa viver, ele precisa lucrar, ele precisa, né? Para existir, ele tem que, existir essa troca. Mas o que eu sinto nos lugares, assim, vendo relatos dessas pessoas pelo LinkedIn, pelo Twitter, enfim, nas últimas semanas, é muito de as pessoas realmente não se sentirem mais tipo parte de nada, sabe? Eu vi relatos de desligamentos de empresa em que os funcionários estavam super tipo próximos ainda, sabe? Nossa, a gente entende e beleza, foi a decisão
Sim.
necessária. E tem aqueles posts amorzinho, sabe? O CEO vai lá e comenta e tal. Acho isso super legal, porque mostra que era uma relação aparentemente não tóxica de trabalho, né? Que também hoje em dia já fica um pouco mais raro. Mas ao mesmo
Sim.
tempo, esse lance da gente sempre se culpar, como você tava falando, né? Aí eu não dou conta, ai, nananã. É muito claro que isso existe porque é o modo como a gente foi inserido no mercado de trabalho, né? É sempre assim, nossa, você tem que
É.
vestir a camisa da empresa, não sei o quê. E chega uma hora que a gente internaliza esse discurso, no ponto de se você não disser não para esse negócio agora, que você talvez não conseguisse fazer o seu melhor, na sua percepção, vai ser o fim do mundo. Você vai ser demitido ali naquele momento, entendeu? E até você descobrir que não
Exatamente.
é exatamente assim, você passa por altos e baixos. Já aconteceu isso comigo várias vezes. Eu tinha medo de dizer não se o cara me pedia para fazer tal coisa, mas eu tava com outras coisas, porque eu achava que ia ser um ato falho e tal. E a primeira vez que eu disse não,
É.
e não aconteceu nada demais, foi uma revelação. Nossa, eu posso falar que eu posso
Não.
fazer depois. Uau, que coisa incrível.
Mas isso exige uma certa sensação de controle, né? Eu também. Eu levei muito tempo, para me sentir no topo, assim, no controle da minha própria pauta, da minha própria rotina de trabalho, para poder dizer com propriedade para quem quer que fosse, não vou conseguir entregar. E isso realmente é uma coisa libertadora. É tipo, não sou eu que não estou dando conta. Eu tenho tanta certeza que eu estou administrando as coisas do jeito que eu deveria, que eu consigo olhar para você e dizer, não, isso que você está me
Exatamente.
pedindo não cabe nesse momento. Mas uma coisa que eu estava refletindo aqui também é que muitos analistas estão comentando, né, que essa talvez vá ser a grande crise da nossa geração. Nessa coisa dos millennials agora estarem nas suas posições mais consolidadas no mercado de trabalho. Tipo, a gente não é mais adolescente. A gente agora está trabalhando, seja em posições mais júnior, uns mais sênior, uns empreendendo. Essa é a grande crise econômica que os millennials vão enfrentar. E eu acho que ela vai colocar à prova muito da nossa cultura de trabalho, sabe? Isso que a gente vem construindo nos últimos tempos de vista camisa, de isso aqui é sua segunda casa, isso que a gente estava falando do seu valor, tá atrelado ao que você entrega ali dentro. Tudo isso, talvez esses grandes
Sejam
mitos
desconstruídos agora, né?
vão cair um por um, assim. Eu te confesso que não sei o que vai sobrar no final da
Será que
linha,
ainda vai ter
sabe?
anúncio de emprego com temos mesas de ping-pong e cerveja na sexta-feira?
Exatamente. O que vai ser do tobogã no meio do
A
escritório?
piscina de
Não é
bolinhas.
mesmo?
Poxa, por esse lado eu acho muito bom, sabe? Que a gente perceba, por mais que existam, né? Assim, quem segue perfis feitos Startup da Real e outros perfis que vêm conversando sobre temas de trabalho já há anos, meio que já tem essa visão. Mas muita gente ainda tem aquela lógica de tipo, ai, não, é incrível e tal. E a gente não discute muito bem o que é o trabalho, sabe? Então, quando você estava falando sobre querer trabalhar num lugar específico, para ter uma visão, na a Bia trabalha aqui. Às vezes a gente chega nesse lugar e não é como a gente esperava, porque a gente já criou uma visão idealizada da coisa, né? Uma vez eu comentei uma coisa similar com a minha terapeuta, tá muito terapia esse episódio, mas enfim. E ela falou, tipo, mas qual é a diferença que vai fazer você chegar em outro lugar se você ainda for a mesma pessoa com o mesmo pensamento? Assim, parece uma coisa básica, mas eu fiquei tipo, uau, real, né? Porque a necessidade e o pensamento é meu, né? Então só quem pode mudar isso e mudar a situação no meu trabalho, onde quer que seja o meu trabalho, sou eu. Então, se eu não me dei conta de que eu estou insatisfeita por X e não por Y, que é estar em outro lugar, isso não vai mudar eu estando em outro lugar, né? Só muda quando eu entender isso. E eu acho que a situação que a gente está vivendo agora, principalmente para as pessoas que nunca tinham trabalhado em esquema de teletrabalho, né? Para quem está trabalhando em casa, no caso, vai ser muito, muito a partir disso, sabe? Das pessoas pensarem, caramba, mas eu achava que eu não era capaz de trabalhar de casa, eu achava que o meu trabalho era impossível de ser feito sem estar colaborando com as pessoas cara a cara. E vai ter bastante gente, acredito eu, que vai descobrir que isso não é verdade, sabe? Por mais que seja um pouco mais difícil você, sei lá, se reunir virtualmente com as pessoas, ainda é possível. Tudo bem, a gente está vivendo isso à prova de fogo agora, sendo possível porque é a única opção, mas está acontecendo, né? E é aquela aceleração que a gente falou ali no começo, de talvez essa transformação de digital de trabalho acontecesse nos próximos 5 ou 10 anos, e está acontecendo entre 3 e 5 meses, né, esse ano. Vai provar para muita gente de que tem modelos de trabalho que não precisam seguir a mesma lógica de quando o trabalho foi inventado do jeito que ele é hoje, sabe? Sei lá, quantos milhões de tempos atrás. Então, essas
Sim.
semanas de trabalho gigantescas que a gente tem, né? A gente viu nos últimos anos aí notícias de países que reduziram a carga de trabalho para 4 dias por semana. Eu acho que a Microsoft testou no Japão também, teve um aumento, acho que foi 40% na produtividade. E aí as pessoas ficavam, ah, não, mas isso nunca funcionaria aqui. E agora que a gente está tendo que trabalhar de casa, e às vezes, tipo, você não consegue, principalmente, por exemplo, quem trabalha com filho em casa, ou tem um cachorrinho, sei lá, qualquer coisa que não vai ser só o seu trabalho. Você trabalha às vezes mais, mas às vezes menos, porque não é às 8 horas ininterruptas, sabe? Você tem que parar para limpar alguma coisa na casa, você tem que fazer aula em casa para o seu filho. Então você vai vendo que dá para se adaptar em outras situações, por mais que agora a gente esteja vivendo um momento extremamente delicado, e eu acho que a única previsão que eu faria, né, no meu ponto de vista extremamente leigo de futurismo de trabalho aqui, é que muita gente vai questionar isso, seja quem é dono de empresa ou quem é funcionário, né? Tipo, cara, tudo bem que era o meio da pandemia, mas funcionou. Será que a gente não pode adotar isso aqui por um tempo depois? Então, eu acho que, pelo menos, eu tenho a esperança de que muitos lugares vão conseguir equilibrar um pouco melhor a relação entre vida pessoal e trabalho, como a gente via acontecendo, sei lá, em países escandinavos há uns anos atrás, e muitos empresários aqui falando que era impossível, sabe?
É verdade. Olhando pelo espectro otimista da coisa, isso é fato. Assim, eu vinha de uma rotina em que o home office era aceito e não tinha problema algum. Você precisar um dia estar mais em casa e tal. Mas ainda era muito aquela coisa, né, de você tem que ter um bom motivo. Ah,
Sim.
não, o pessoal vem aqui instalar a cortina, entregar um negócio, eu tenho uma consulta. Assim, você ficava arrumando um pretexto porque às vezes você só queria estar em casa, tranquilo, onde é mais fácil se concentrar. Mas tem muitos lugares que nunca a pessoa tinha feito home office na vida. E agora, óbvio que ninguém vai querer passar, acredito eu, tantos dias corridos em casa, mas esse mito vai cair,
Exato,
né?
é
Tipo,
impossível.
o que que essa pessoa quer fazer em casa? Será que ela quer um dia, sabe, essa coisa do
É,
home office ser como um dia de
exato.
descanso? Isso eu acredito que não vai existir mais
Essa
mesmo.
desconfiança de será que tá trabalhando e tal, porque assim, tudo bem que eu antes e acho que depois vão ser circunstâncias diferentes, é claro, né? Se você tá trabalhando de casa porque é a única opção, se você não rende, vai ter problemas, né? No trabalho, tipo, essa pessoa não consegue trabalhar nesse regime, assim. São outras questões. Mas para a maioria das pessoas que está trabalhando e está conseguindo fluir assim, eu acho que vai ser muito mais fácil negociar mesmo e falar, cara, tipo, eu consigo fazer isso aqui, entregar, já provei por A mais B. Até para a própria empresa, né? A gente tem discutido isso muito lá no trabalho também, que tipo, está funcionando até melhor do que a gente esperava quando a gente setou o primeiro teste algumas semanas antes da pandemia. Então, esse é um lado que eu tento ver como positivo no momento, meio difícil de prever alguma coisa, sabe? Mas a minha esperança para as pessoas que estão repensando os modelos de trabalho agora é muito isso, né? Tipo, resumindo um pouco do que a gente falou, é entender o seu valor enquanto profissional e também a diferença entre ele como seu valor como pessoa, né? Tipo, você não precisa viver em função do trabalho. Mas você também tem possibilidade de, tipo, ter voz dentro da sua empresa que às vezes você achava que você não tinha, porque você nunca testou, sabe? Aquela coisa que a gente comentou sobre dizer não para reorganizar a pauta, enfim. Muita gente ainda não chegou nesse ponto, ou não tinha chegado até o momento que a gente está agora, né? Então, eu acho que isso vai ser positivo para as pessoas. Eu acho que é uma reflexão que a gente, enquanto pessoas que estão consumindo e criando conteúdo sobre isso, deve estimular nas pessoas, sabe? Tipo, será que não é a hora realmente de você repensar tudo que você estava pensando sobre o trabalho, qual que é a implicação prática, né, de você glorificar isso o tempo inteiro, ou você estar sempre ocupado, mas não necessariamente do jeito que você gostaria de produzir.
Sim, eu acho que essa coisa que você falou, assim, de quem produz conteúdo ter essa responsabilidade ou ter essa oportunidade, eu acho que é muito interessante, assim, porque agora a gente está nesse momento que tá todo mundo meio que sem saber, né? Ah, do que eu falo? O que eu faço? Falo desse assunto? Não falo desse assunto? Cara, tá aí uma ótima pauta, especialmente para você, coach de LinkedIn, que fica pregando essa cultura da produtividade, né? Essa busca incessante por likes, porque hoje eu fui muito produtivo. E se a gente puder falar um pouco de ócio? E se a gente puder falar um pouco de, não, a sua empresa, ela não é obrigada a ser
Sim.
boazinha, descolada, não sei o quê. Se ela for empática e honesta com você, já tá
Exatamente.
ótimo essa relação. Então, trazer, acho que inspirar essas reflexões nos próximos tempos vai ser muito importante. Porque vão ser tempos difíceis. Acho que muitos desses aprendizados que a gente, por exemplo, teve o tempo e o privilégio e o investimento na terapia para atingir, vão vir talvez na marra, né? Ou vão vir de uma forma um pouco mais traumática para muitos outros profissionais. Mas acho que quando as coisas se estabilizarem minimamente, acho que o que a gente vai ver por aí é muita gente muito mais disposta a reinventar as suas carreiras e as suas relações com o trabalho.
Exato.
Porque, de fato, a crise, né, a instabilidade vem também para nos mostrar que muito do que a gente fazia e muito do modelo que a gente via já não estava bom.
O mundo já não existe mais como ele existia em janeiro, né? Então,
Nossa,
é o que
sim.
você falou de luto ali em algum momento também me fez pensar nisso, né? A gente também tá de luto pelo que a gente não viveu, né? Saudade do que não vivemos. Porque
Sim.
não vai ter como voltar para o que era, né? Mesmo que, sei lá, amanhã, por um milagre, tudo volte ao normal, nada já é mais normal. Então, a gente vai ter que se adaptar a uma nova realidade enquanto a gente está vivendo ela. Para mim, isso é muito inédito. Eu acho que para todo mundo da nossa geração, praticamente, que não viveu uma grande crise, assim, nesse esquema gigantesco, nem só uma crise financeira como teve alguns anos atrás, né? Como eu falei no episódio anterior aqui, para quem escutou no episódio 7, um mini episódio, eu fiquei bem paralisada essas semanas, assim, eu tava conseguindo pensar em nada, eu tava trabalhando e dando graças a Deus que tava trabalhando, porque pelo menos eu tinha uma coisa para focar a minha cabeça, e aí no final de semana, ou quando eu tinha um outro tempo livre que eu podia continuar a escrever alguma coisa que eu já tinha pensado, enfim, alguns episódios que eu já tinha engatilhado, eu ficava encarando o nada, não conseguia pensar, porque ficava naquela que você falou. Ah, eu vou falar sobre isso, mas é a hora de falar sobre isso, mas eu tenho que falar só sobre coronavírus, eu tenho que falar só sobre tal coisa. E aí, depois de alguns bons 20 dias pensando nisso, me veio assim, tipo, cara, vou fazer o que dá. E o que tá dando agora é pensar e refletir, enfim. E hoje, finalmente, a gente conseguiu gravar esse episódio também, que a gente tava tentando há algum tempo, mas...
Sim, e ele acabou vindo num momento totalmente diferente do que a gente pensava, né? Mas, como a gente falou, talvez seja um momento propício para estar refletindo sobre relações de trabalho. Sim. A nossa relação com as empresas e também a nossa relação como indivíduo com o nosso ofício, com o nosso todo dia ali, né? Que é necessário, porque ninguém vai dizer que Good Vibes paga boleto.
Só para certos influenciadores.
Ai, exatamente. Queria, mas acho que já perdi o timing, porque eu tenho 27 anos e não sou fitness.
Eu também, zero fitness.
Eu perdi esse bonde aí, mas... A gente não vai ignorar que o trabalho ele é necessário e que às vezes engolir sapo num emprego que não é o emprego perfeito é necessário. Ninguém tá aqui dizendo se afaste de um lugar que é tóxico, que não te faz bem, porque a gente sabe que isso não é uma possibilidade para muita gente. Mas esse processo lento, porém muito rico, assim, de você conseguir separar um pouco quem você é e o reconhecimento que você merece do seu trabalho, que ele não é a sua única fonte de reconhecimento, ele não é o único lugar onde mora a sua personalidade e a sua construção de você mesmo, acho que isso é muito importante, isso vai ficar cada vez mais importante.
É extremamente valioso. E isso vem de uma pessoa como eu que gosta muito de trabalhar. Eu gosto muito do que eu faço, eu gosto de onde eu tô.
Sim.
Mas depois que eu mudei para São Paulo também, tem isso, né? Você vem pra cá e é aquela cultura de tipo, uau, todo mundo muito acelerado e tal. E você se entra nisso sem nem perceber. Então eu, que já gostava muito do que eu tava fazendo de trabalhar, me vi imersa ainda mais nisso. E aí pra dar esse passo pra trás e entender, beleza, não é porque eu adoro fazer o que eu faço que eu preciso fazer isso literalmente 25 mil horas por dia. Isso pra mim foi extremamente enriquecedor. De novo, foi uma coisa que eu pude fazer, e eu imagino que se eu não pudesse à época, ia ser um processo que ia acontecer comigo ao longo de mais tempo, sabe? Mas eu acho que acaba sendo uma coisa que chega para todo mundo. Esse momento de perceber que você é mais do que o seu trabalho, sabe? Então, seja fazendo um hobby manual, seja criando conteúdo, seja ficando com a sua família, seja fazendo nada, você tem valor em outras coisas, né? E acho que a gente tem que sempre ser lembrado disso, seja pela gente ou pelos outros.
Sim, amei essa conclusão, exatamente. É isso que eu gostaria que quem ouviu até aqui, quem acompanhou esse nosso papo de comadres maravilhoso, tenha tirado, assim, óbvio que respeitando todo o contexto, respeitando as possibilidades de cada um, e não se apegando em expectativas criadas pelos outros, sabe? De que você tem que ser muito produtivo, muito good vibes, muito gratidão, muito não sei o quê. Você não tem que ser nada disso. Agora, aqui sempre é válido você ser cada vez mais você mesmo, independente das suas relações, ou especialmente em relação ao trabalho, acho que é uma coisa que vai ser sempre válida.
Perfeito, acho que esse foi o jeito perfeito da gente encerrar esse papo de quase uma hora. Nem vi o tempo passar.
Ai, se deixar, a gente fica conversando.
Ai, nossa, foi muito bom. Eu acho que queria pedir para todo mundo que escutou e quiser conversar um pouco, pode dar uma passada lá no Instagram, @theculturalcast. Seguir a Bia no Instagram também, @beats2brands. E eu queria agradecer você por terem escutado até aqui. Eu acho que foi, pra mim, foi um episódio muito bacana de fazer. Eu espero que a Bia tenha gostado também de participar, e que vocês tenham curtido ouvir. Bia, você quer deixar os seus contatos também para as pessoas te acharem? Eu vou linkar tudo no Medium lá, tá, gente?
Ai, obrigada. Não, eu amei também. Obrigada pelo convite. Tentei ao máximo trazer as experiências que eu já vivi e também... não ficar muito presa, né, à nossa bolha, à nossa situação, mas eu espero que cada um, considerando a sua situação e a sua individualidade, possa tirar alguma coisa útil, alguma reflexão legal desse papo que a gente teve, que eu tirei vários. Para quem quer assinar a newsletter, eu mando um e-mail toda quinta-feira com reflexões como essa sobre sobre comportamento, sobre trabalho, sobre marcas, sobre consumo. Toda quinta-feira você se inscreve em beats2brands.com. Acho que a Bea vai deixar o link aqui. E também no Instagram, @beats2brands. E eu espero que haja um espaço, não sei se no Instagram, ou quem quiser mandar e-mail, ou comentar, ou mandar alguma mensagem para trocar um pouco mais de ideia sobre esse assunto, eu fico super disponível também.
É isso aí, gente. Então, de novo, obrigada, Bia, por ter participado. E estaremos por aí nas redes sociais. E assinem a newsletter da Bia, que é uma das melhores coisas na internet hoje.
Obrigada,
gente, por ter escutado. E até o próximo episódio.